Vou continuar falando com vocês sobre este tema. Felizes em meio à dor e sofrimentos. Isso não é uma coisa fácil. Afinal de contas, o Evangelho não é fácil. Há quem diga que o Evangelho é simples, é fácil. Simples é, mas fácil não. Ele é simples, mas nós não podemos torná-lo simplista. Tirar dele toda a sua essência gloriosa. Nesta noite, eu quero me basear no texto de Isaías 40, verso 29. Eu não sei se vocês já leram as minhas notas que estão com vocês, mas se já leram, fizeram bem, porque aí vocês podem estar comigo e nós podemos compreender melhor as coisas. Quero falar com vocês sobre esse tema: sobreviva e não se faça de vítima. Sobreviva e não se faça de vítima. Em Isaías 40, verso 29, está escrito: aos cansados, ele, quem é ele? Deus, dá novas forças e enche de energia os fracos. Vamos ler em voz alta? Quero ouvi-los. Aos cansados, muito bem. Esse verso que nós acabamos de ler, qual é o sentido que ele tem? Deus não está dizendo que nós devemos nos fazer de vítimas. Por quê? Porque ele promete nos fortalecer, promete nos dar forças, promete nos revigorar, aumentar a nossa energia. Não é isso? Então vamos lá. Nós vemos pessoas na Bíblia, inúmeras pessoas na Bíblia, que não se fizeram de vítimas, mas eles sobreviveram. Eles se fizeram como sobreviventes, confiando em Deus. E eu coloco alguns exemplos. Sadraque, Mesaque e Abdinego, lá na fornalha de Nabucodonosor. Vocês se lembram do episódio, não é isso? Eles estavam diante da fornalha e eles precisavam tomar uma decisão. Nós estamos aqui injustamente ou Deus quer? O que eles disseram para Nabucodonosor quando disse assim, quando esse lhes disse: vocês não sabem que eu vou jogar vocês lá naquela fornalha? Ele disse: o senhor não tem autoridade nenhuma, o senhor não, se Deus quiser nos livrar, ele nos livra, e enfim. Eles não se fizeram de vítimas, eles confiaram em Deus e Deus os tornou sobreviventes. Daniel, na cova dos leões, houve um decreto que não se orasse na direção de Jerusalém, e todos os dias Daniel estava naquela janela voltada para a região de Jerusalém, orando para a restauração de Jerusalém. E como o decreto havia sido assinado pelo rei, ele foi lançado na cova dos leões. Ele não se fez de vítima, ele confiou na soberania de Deus. Ele sabia que aquela situação, Deus estava no controle daquela situação, e ele então saiu de lá como sobrevivente. Jeremias, na cisterna, e não só na cisterna, mas sendo perseguido pelo povo, um profeta que falava as coisas de Deus era desacreditado, e os mentirosos eram as pessoas com quem o povo acreditava. Não, Israel, Judá está protegido, nada vai acontecer. E Jeremias falava: mentira, vocês vão cair, a cidade vai cair, vocês serão levados como prisioneiros, como escravos. Jogaram ele dentro do esgoto. Ele não se sentiu vítima, não se fez de vítima, mas saiu de lá sobrevivente. Paulo, nos seus açoites, apedrejamentos, ele não se fez de vítima. Quantas vezes Paulo foi açoitado, quantas vezes foi apedrejado, perseguido, maltratado, sendo prisioneiro, ele não se fez de vítima. Ele saiu de todas essas situações como sobrevivente. Ele confiou em Deus e escreveu coisas maravilhosas. Se Deus é por nós, com quem será contra nós? São versos que nós guardamos no coração. João, na ilha de Patmos, não é? Já um senhor sendo levado para uma ilha para quebrar pedra, imagine, ele está lá, já velhinho, quebrando pedra, mas não se fez de vítima. Todos os domingos ele estava na presença de Deus, no seu dia de descanso, e Deus revelou a ele o livro do Apocalipse, e ele saiu da ilha de Patmos como sobrevivente, e continuou pastoreando, e foi pastor da igreja de Éfeso, tá? Morreu perto de 100 anos de idade, imagine. Então, todos eles enfrentaram as suas adversidades pela força, pela coragem, pela energia, pela capacidade que Deus lhes deu, correto? E eles nunca se consideraram como vítimas, tá? Nós mesmos vivemos num país onde nós somos orientados ao quê? A aceitar a violência, aceitar a criminalização, o roubo, o crime, como algo normal, por incrível que pareça, não é? Você vê agora o que estão fazendo com essa propaganda do ministro Sérgio Moro? Não estou aqui para fazer defesa política, mas no governo passado, ou nos governos passados, eu não vi nenhum questionamento jurídico, tá, desses juízes que estão por aí, esses que se vestem de preto, esses episódios de juízes, correto? Eu não vi nenhuma atuação contrária ao governo, aos partidos, que davam dinheiro para blogs, tá? Movimentarem suas notícias, propagandas. Agora estão bloqueando a propaganda anticrime, correto? É uma coisa incrível, né? É incrível. Agora mesmo o presidente do Equador está acusando o presidente da Venezuela e seu vice, o Maduro, e eu esqueci o nome do outro lá, de estarem injetando dinheiro para que exista no Equador pessoas contrárias ao governo, um país que saiu também de um governo bolivariano por anos e agora tem que enfrentar essa cambada, né? Então, o pessoal está louco. O mundo está de perna para o ar. Nós falamos de liberdade, mas vocês jovens, vocês que talvez não puderam viajar muito, vocês não sabem o que é o socialismo, vocês não entendem, vocês não sabem o que é. Esses jovens de faculdade, eles não sabem nada, eles estão completamente deturpados, eles não entendem que o socialismo rouba a sua liberdade, ele não dá liberdade de coisa nenhuma. Então, mas são muitas coisas que podia ser dito, não interessa. O que o socialismo faz, o que muita gente faz, é tentar nos convencer que essas coisas são normais e nós somos culpados, a sociedade é culpada pelo crime, a sociedade é culpada. Eu não sou culpado de nada, eu não roubo, eu já passei fome na minha vida, já dormi em cortiço, já dormi no chão, já dormi em cima de papelão, inclusive no início dessa igreja. Nem fui roubar, dormi na estrada duas vezes, tá? No mato, porque um carro velho que eu tinha lá estava quebrado, dormi no mato. E teve uma senhora até, coitada, ela me viu dormindo perto da porteira e ela ficou com pena e me levou café e bolo de fubá. Então, foi uma coisa impressionante, mas não precisei roubar, não precisei fazer nada, e nunca me senti vítima de nada. Eu quero confiar em Deus e aprender a confiar nele. Então, Você vê um cara usando o celular na rua, vem um bandido, toma o celular e de repente ainda atira. Aí alguém chega para a família e diz assim: mas quem mandou o seu filho ou seu marido usar o celular na rua? Quer dizer, nós estamos numa situação onde nós não podemos praticar cidadania, correto? Pessoas que ferem a Constituição, essas têm valor. A gente que obedece, que paga imposto, que quer andar direito, não tem valor. Nós estamos vivendo realmente o final dos últimos dias. Afinal de contas, você entende essa coisa de últimos dias? Últimos dias na Bíblia não significa um período lá no fim. Os últimos dias começaram quando Jesus veio. Quando Jesus veio, ali que começou os últimos dias, ele começou a pregar. Por isso que ele fala, nos últimos dias. E a gente pensava assim, mas não aconteceu nada. Porque os últimos dias são um período que compreende mais de 2000 anos. Eu penso que nós estamos vivendo os últimos períodos ou o último período dos últimos dias. E eu penso que logo Jesus vai voltar, porque ninguém está aguentando mais essa balbúrdia, está uma confusão dos infernos. Então, como é que você usa o celular na rua? Como é que você anda na Avenida Paulista com o celular? Como é que você sai do banco? Como é que você vai no banco durante o dia? Mas que hora que eu vou? Uma pessoa idosa vai no banco, o ladrão não apenas tira o dinheiro dessa pessoa, mas bate. Quer dizer, é incrível, o ladrão tem a coragem de entrar numa casa de uma pessoa de 60, 70 anos, além de roubar esta senhora, a estupra. Por um prazer maluco. Quer dizer, onde o ser humano está se tornando pior que um animal? Um animal não faz isso. Então, nós estamos... eu não entendo, sinceramente, é difícil explicar. A maldade, como disse Jesus, iria aumentar. Vocês estão comigo ainda? Muito bem. Então, é muito comum acusar a vítima de ter contribuído com a agressão que sofreu. Isso é muito comum, ficarmos ouvindo essas coisas, porque a cidadania está sendo jogada no lixo, porque nós não vemos deputados nem senadores fazendo nada pelo Brasil. Vemos um presidente incompetente no Senado, cancelando uma reunião que deve discutir a Previdência para defender um parça seu, porque a Polícia Federal entrou no gabinete dele, e com razão, porque existe ele, é o coelhinho, porque naquele mato tinha coelho. Então, entra lá para averiguar, porque estava cheio de envelopes com $2.500 em cada um. Não é curioso? Que jeito estranho de guardar dólar, primeiro num gabinete de um senador, e depois $2.500 em envelopes. Então, parece realmente uma lavagem de dinheiro, né? Uma distribuição fantástica. Então, nós vivemos assim. Nós estamos vivendo numa situação onde nós achamos, por exemplo, você vai falar com um jovem sobre o namoro, ele não quer saber de construir um relacionamento, ele quer ficar. Ele quer ficar, quer aprontar, quer ir para a cama, quer fazer tudo o que quiser. Correto? Quer fazer todo o serviço antes. Aí depois, quando vai casar, aí não pode olhar um para a cara do outro, tá, um olha para o outro, está desgastado, é um inferno, aí vem para cima da gente, não sei o que está acontecendo. E aí eu vou falar o quê? Já aconteceu. Você não sabia o que estava acontecendo antes? Sabia, ouviu, mas não teve juízo. E aí agora a casa cai, agora vai ter que construir. Imagine sobre o que essas pessoas terão que passar, o que elas terão que enfrentar, sobre o que elas terão que construir, sobre a areia? Não, elas vão ter que tirar toda a areia, abrir o buraco, colocar sedimento, colocar o fundamento e começar a construir do modo correto. Imagine a dor, o sofrimento. Imagine como vai ser essa cobrança pessoal. É uma coisa terrível. Então, quando nós chegamos para alguém e dizemos assim, você é culpado pelo mal que te aconteceu, você é culpado porque alguém lhe roubou alguma coisa, você é culpado por estar passando o que está passando, não é bem assim, isso só aumenta a dor da pessoa, ou não é verdade? A pessoa que sofre a violência, sem ser culpada do que sofreu, e você chega a ela e diz, você é culpada? Como culpada? Eu não fiz nada. Eu estou praticando a minha cidadania. Eu venho aqui na igreja, eu vou orar, e alguém chega para mim e fala assim, você é muito fanático. Eu tento ensinar a verdade para vocês, ensinar a palavra de Deus, então chega alguém para mim e diz assim, ah, esse evangelho não vai longe. Mas, sabe, é uma violência. Nós sofremos violência de todo tipo, violência física, violência verbal, violência psicológica, ou não é? Você sofre tudo isso. Seu filho vai à escola e, de repente, ele não vai praticar aquelas coisas que a maioria dos garotos e garotas praticam, ele sofre uma violência, ele sofre o que as pessoas hoje chamam de bullying. Então, ele é incomodado, tá? Ele é rejeitado, isso fere. E como é que nós vamos conversar com uma pessoa assim? Ou não é? Então, embora uma pessoa sendo vítima de violência, seja ela qual for, e ele não é culpado, isso é bom, mas quando você sofre uma violência, você entra num período de adversidade, quando você, Deus permite que você entre numa situação que você não desejava, você começa a se sentir como vítima, aí está errado. Muitas vezes nós sofremos uma situação na vida e nós dizemos assim, isso não é justo. Agora, eu estou conversando com cristãos aqui, e eu pergunto, o que é justo? Eu pergunto, Deus dirige a sua vida ou não? Ele controla a sua vida ou não? Se Deus está no controle da sua vida e Ele permite que você passe por situações difíceis, então é justo. Você não pode se fazer de vítima, porque Deus não é agressor. Se Deus está permitindo que você passe por uma situação em que você precisa crescer, a última coisa que você precisa pensar é se fazer de vítima. Mas nós precisamos então buscar uma definição. O que é se fazer de vítima? E o que é sobreviver? Então, a primeira coisa, por que você não deve aceitar a vitimização em meio às adversidades? Isto é, por que você não deve se fazer de vítima quando está enfrentando lutas, problemas, tribulações, aflições, pressões? Porque nós conversamos com muitas pessoas aqui que chegam para a gente e dizem assim, eu sou vítima. Aí você diz assim, tá bom, você não tem culpa do que está passando, não é? Tá, então você vai fazer assim, tá, não, mas não é justo. Aí a pessoa chega assim, meu marido, chega uma senhora e diz, meu marido em casa é um cavalo, eu sou uma vítima. Aí eu digo, sabe o que a palavra de Deus diz? Que a senhora deve amar, deve orar por ele, mas isso não é justo. O que ela está insinuando? Que ela quer continuar se fazendo de vítima. Chega um rapaz assim, ah, mas meus pais, eles não entendem, eles são grosseiros comigo, eles odeiam a igreja. E como você deve tratá-los? Você deve honrá-los. Você, o que a palavra de Deus pede de um filho para seu pai e sua mãe? É isso que você deve praticar, mas não é justo. Na verdade, você não quer praticar a vontade de Deus na adversidade. Você quer se vitimizar. Ou não é? Então é muito mais fácil você se vitimizar do que propriamente fazer a vontade de Deus. Correto? Então, quando o cristão aceita a ideia de ser sempre uma vítima em qualquer situação de sofrimento, que crença ele absorve? Ele absorve a ideia ou a crença de alguém que é impotente e com um espírito derrotado. Então ele assume duas coisas: impotência e um espírito derrotado. Irmãos, eu espero que a chuva, o tempo, não faça vocês ficarem encolhidos, né? Se eu estou chato, eu fecho aqui, vamos embora, vamos dormir. Pô. Correto? Então veja bem, se eu estou enfrentando uma situação difícil e aceito um espírito de uma atitude de vitimização, eu estou aceitando duas coisas: impotência e derrota. Agora, quando o cristão aceita ser esse tipo de pessoa, ele geralmente culpa o seu passado, o que sofreu no passado, pelo presente. Você pode reparar, você está conversando com alguém, ele chega para você e fala assim: puxa, lá atrás fizeram isso, por isso que eu estou assim. E Deus onde entra nessa história? Como é que fica a sua vida com Deus? Deus é soberano ou não é? Você viu o que eu falei domingo, quando Deus chegou para Adão e disse: onde você está? Por acaso Deus não sabia onde ele estava? Quando Deus criou Adão, Deus não sabia que ele ia pecar? Isso é uma coisa que eu não sei responder, tá? Nem me perguntem. Quando Deus criou os anjos, ele não sabia que eles iam pecar também? E no céu? Sim ou não? Por que ele sabia? Porque ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Então, eu não sei explicar por que Deus criou essas encrencas. Correto? Ele criou e acabou, está criado. Uma hora eu vou ter que entender isso daí. Eu acho que aqui na Terra nunca, mas lá no céu, possivelmente não. Com certeza vou entender, vou aprender. No entanto, Adão sabia que Deus era onisciente, porque ele tinha comunhão íntima com Deus. Mas por que ele se escondeu? Mas ele teve vergonha do quê? O que é que trouxe a ele vergonha? Tá, ele, antes dele ter vergonha, ele teve vergonha por alguma razão e ele fugiu de Deus. Tentou fugir de Deus. Ora, se ele tinha conhecimento de Deus e sabia que ele era onisciente, como é que um camarada desse pode tentar fugir de Deus? Porque quando... Desculpe. Ele se sentiu uma vítima. Percebe ou não? Não é justo. Veja só o que vai acontecendo depois. Tá? Ele tenta se esconder. Daqui a pouco ele diz assim: sabe, senhor, foi a mulher. Aí Deus vai falar com a mulher. E a mulher fala: foi a serpente. Um vai jogando para o outro. Ou não é? Porque é mais fácil vitimizar-se do que aceitar que você tem que mudar de vida. Chega alguém e diz aqui: ah, mas o evangelho é muito difícil frequentar essa igreja, porque eu quero uma igreja mais assim, suave. Eu já ouvi gente falando isso aqui. E o pior de tudo é que tem gente que anda com essas malas sem alça e não fala para elas o que elas estão erradas. Isso é pior. Tem gente que vem aqui, vê a pessoa que estava andando com ela, foi embora, procurou o pior, procurou a mentira. E essa pessoa que vem aqui não é capaz de dizer a essa pessoa que ela está errada. Isso é pior. Ela ainda diz assim, mas uma hora ela volta. Se ela não voltar para os caminhos de Deus, Deus vai requerer o sangue dessa vida da sua mão. Porque ela escolheu o caminho errado. E você não disse nada. Você a apoiou. Esse A significa tanto para ela como para ele. Porque eu estou me referindo à pessoa. Então você apoiou esse tipo de pessoa. Você está dizendo, tudo bem, Deus sabe. Como Deus sabe? Ele sabe sim. Só que você está se vitimizando. E você está colocando a culpa em alguém por uma atitude errada que você está tomando. Percebe ou não? Então, uma pessoa que coloca a culpa em alguém ou no passado, pelos problemas presentes, está deixando de acreditar que Deus dirige sua vida, que Deus controla sua vida. E pior, essa pessoa chega ao ponto de acreditar que não terá mais força para enfrentar o que pode vir pela frente. Ela se entrega. Por isso a palavra de Deus diz, no livro de Provérbios 24, verso 10, o seguinte: quem é fraco, isto é, quem se mostra fraco, sem vigor, sem força, numa crise, ou seja, na adversidade, é realmente fraco, ou seja, ela não reconhece a sua fraqueza e a sua falta de força. Deus está dizendo, reconheça na adversidade, quando você está sem força, que está sem força, que está fraco. Não é pecado algum você reconhecer isso. Não é errado. Tanto faz. Reconheça. Deus está querendo que você reconheça. Você pode adaptar a ideia. Na verdade, você está dizendo, eu preciso reconhecer que sou fraco. Eu sou realmente fraco. Se eu sou fraco, se eu me mostro fraco, se eu me mostro sem vigor, se eu me mostro fragilizado em uma situação de adversidade, que eu reconheça que realmente sou fraco. Não adianta ficar tentando tapar o sol com a peneira. É isso que ele quer dizer. Dá para entender ou não? Se você está numa situação e você só está reclamando, só está murmurando, só está se jogando ao chão, à cinza, ao pó, isso significa que você precisa reconhecer a sua fragilidade, a falta de poder na sua vida. Então, o cristão que se vitimiza assume uma postura do quê? De coitadinho. Em vez de reconhecer que precisa mudar, ele fica pelos cantos reclamando da sua vida para todo mundo. Isso Deus não quer que você faça. Ele nunca assume os seus erros. Ele não demonstra interesse em melhorar. E o que ele fica fazendo? Expressando, refletindo, exteriorizando seus pensamentos de impotência e de derrota em situações adversas para todo mundo que aparece à sua frente. Ele não é capaz de mudar. O comportamento de vitimização ainda faz com que o cristão não enxergue as oportunidades divinas que Deus lhe dá em momentos de dificuldade. Por quê? Porque esse tipo de cristão sempre se vê vazio dos recursos espirituais e emocionais. Ele sempre está culpando os outros pelos males que enfrenta. seja no âmbito espiritual, pessoal e até profissional. Perdi o emprego por causa dele, perdi o emprego porque fizeram aquilo, perdi porque isso, perdi por causa daquilo. Ora, onde está Deus na sua vida? Onde está Deus na sua vida? Deus está trabalhando em você. Se você perdeu alguma situação que, onde você se encontrava muito bem, comece a se analisar e não jogue nos outros. Não culpe os outros pelo mal que acontece na sua vida. Deus usa o mal para gerar o bem. Primeiro em você, primeiro em mim. E depois, quando eu começo a mudar a minha situação, quando eu começo a mudar o meu comportamento, eu começo a me tornar um exemplo de inspiração a outras pessoas que estão passando pela mesma situação que passo. Como resultado dessas atitudes erradas, de não querer melhorar, de culpar os outros, culpar o passado, o cristão que se considera como vítima, ele vai ter tremenda dificuldade de construir relacionamentos saudáveis e positivos em todas as áreas de sua vida. Ele não se relaciona com as pessoas. Por quê? Porque ele sempre altera a situação. É mais fácil culpar os outros por suas falhas, problemas e dificuldades. Ele sempre distorce a realidade e sempre para pior, não reconhecendo o seu pouco conhecimento de Deus, não reconhecendo os seus próprios defeitos e suas imperfeições pessoais. O que eu estou falando é sério. Talvez, se 90% não entende aqui, pelo menos toda essa matéria em áudio vai para a web. Alguém está precisando ouvir isso. Se você não está e não presta atenção em nada e não quer mudar, o problema é teu. Alguém vai ouvir isso e vai mudar. Essas atitudes tão nocivas revelam o quê? Indivíduos ou cristãos carentes, com nenhuma inteligência espiritual e nem emocional, e com um desejo puramente egoísta, eles estão atrás de pessoas que sintam pena dele. Na verdade, pessoas, cristãos que se vitimizam, estão sempre esperando atrair a atenção dos outros. E com certeza, essa é a pior forma de buscar o amor. As igrejas estão cheias de pessoas que vivem dizendo pelos cantos, ninguém se preocupa comigo. Eles preferem se isolar e reclamar a falta de atenção e a amizade. Ou não é verdade o que eu estou dizendo? Eles não fazem nada pelo reino de Deus, mas reclamam dos irmãos porque não o buscam. Sempre ficam esperando a aproximação de alguém ou de pessoas e não buscam a ajuda necessária, satisfatória para superar a si mesmos, a si próprios, a fim de serem produtivos, producentes. Ficam ali, naquele melaço, naquela areia movediça, afundando, dizendo: ninguém puxa meu braço. Você tira uma vez e ele volta para lá, porque é ali que eles querem estar. Eles não querem sair daquela situação, porque eles não querem fazer a vontade de Deus. Até parece um líder político que poderia estar saindo da cadeia, mas prefere ficar lá. Um cristão que aceita viver pelo princípio da vitimização não percebe que ele mesmo está manipulando suas próprias emoções. Deus está querendo fortalecê-lo, Deus está querendo libertá-lo disso, de si mesmo. Mas a cruz, carregar a cruz, morrer para si mesmo, é o que ele não quer. Ele prefere manipular suas emoções. Ele prefere os seus próprios posicionamentos egoístas, em vez de mudar a maneira de pensar como a palavra de Deus ensina. Ele prefere se posicionar egoisticamente acerca de suas emoções, em vez de servir a Deus com todo o coração. O sábio diz, no livro de Provérbios, capítulo 4, versículos 20 ao 23, o seguinte: filho, preste atenção no que eu digo. Escute as minhas palavras. Nunca deixe que elas se afastem de você. Lembrem delas e ame-as. Elas darão vida longa e saúde a quem entendê-las. Você tem que usar a cabeça. No reino de Deus, tem pastor que diz assim: eu prego pelo Espírito. Pode crer que esse cara é burro. Ele não entende nada. Um cara que chega para mim e fala assim: eu não fico estudando. Estudar diminui a fé. Estudar esfria a fé. Esse cara é um idiota. É um burraldo. Não anda atrás dele, porque ele vai te levar para um buraco. Continua o sábio: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Dá uma olhada no verso 20. O que é que Deus propõe a você? Que ordens Deus dá? Vamos enumerar. Primeiro, preste atenção no quê? No que a sabedoria diz. Quem é a sabedoria? O próprio Deus. Segundo, escute. Escute o quê? As minhas palavras. Terceiro, no verso 21, desculpe, agora chegamos no verso 21, eu falhei aí, mas no verso 20, no verso 21, Deus continua propondo o quê? No verso 21, o que ele propõe? Nunca deixem o quê? O que são elas? As palavras de Deus. O que ele propõe? Que elas não devem se afastar de você. Que mais? Quarto, lembrem delas. E quinto, ame-as. Então vamos voltar. Versos 20 e 21. Deus pede cinco coisas de seus filhos. Quais são? Preste atenção no que eu digo. Um, escute as minhas palavras. Dois, não é? Terceiro, nunca deixe que elas se afastem de vocês. Quarto, lembrem-se sempre delas. Quinto, ame aquilo que eu digo a vocês. Aí eu pergunto: nós fazemos isto? Não. Ficamos lá esperando que alguém se aproxime de nós porque queremos ser coitadinhos. Ninguém liga para mim. ninguém foi me visitar, ninguém foi olhar a minha cara. E eu pergunto, quantas vezes você faz ou fez o que você está reclamando que não lhe fazem? Jesus deu uma lei espiritual, um princípio. Aquilo que você quer que os outros lhe façam, faça você primeiro. Então, se você não faz o que espera dos outros, você está errado. Você vive certamente em bases egoístas. Jesus disse, aquilo que a sua mão direita ou esquerda faz, não deixa a outra ficar sabendo. Isto é, não fique esperando respostas positivas pelos seus atos em favor dos outros. Não é isso? E aí, chegamos ao verso 23, Deus faz um alerta e diz a razão da sua advertência. Qual é o alerta? Tenha cuidado. Com o quê? Com o que você pensa. E qual é a razão desse alerta divino? A sua vida é dirigida pelo que você pensa. Se você alimenta a sua vida com idiotices, você estará sendo dirigido pelas suas idiotices. Se você se alimenta com lixo moral, com certeza sua vida será dirigida por lixo moral. Ou não? Se no seu relacionamento de namoro você se apresenta sempre com ideias carnais, com certeza o seu namoro será dirigido pela carnalidade e não pelos princípios divinos. Se no seu casamento você se alimenta com ideias erradas, seu casamento será dirigido por princípios errados e não pelos princípios divinos. Se eu alimento a minha mente com o medo, serei dirigido pelo medo e não pela coragem que Deus pode me oferecer. Ou não é? Se eu alimento a minha mente dizendo, ai, nada dá certo em minha vida, olha o que fizeram comigo. Se eu alimento a minha vida pelo princípio da vitimização, eu vou viver como uma vítima, pois não acredito que Deus pode me dar a capacidade para ser sobrevivente. Então, chegamos a um segundo ponto. Vocês estão com coragem ainda, não? Tá bom ou não? Em vez de se vitimizar, em vez de se fazer de vítima, sobreviva nas adversidades com a ajuda que o Senhor dá. Olha, gente, Deus pode nos livrar de situações adversas? É a pergunta que eu faço. Ele pode? Sim ou não? Claro que sim. Mas nem sempre nos livra. Ele livrou Sadraque, Mesaque e Abdinego? Se você voltar lá, você vai ver. Ele livrou Daniel da cova dos leões? Não. Ele livrou Jeremias da cisterna? Qual é a diferença da fé de Jeremias com a nossa? Hã? Qual é a diferença da fé no Velho Testamento da fé do Novo Testamento? Tem fé 1, fé 2? Existem níveis, vai, lá na fé. A fé, por acaso, de Adão era diferente da nossa? A fé de Noé era diferente da nossa. Ele teve que viver 120 anos obedientemente a Deus. Qual é a diferença? Tá. E Paulo? Deus livrou Paulo dos açoites dos apedrejamentos, das cadeias. Deus livrou João da ilha de Patmos? Não. Se Deus não livrou, é porque Deus queria que ele passasse, que eles passassem por aquelas situações. Se Deus não livrou você de perder o que você gostava, se Deus não livrou você de passar pelas situações que você não queria, é porque ele queria que você fosse vítima? Não. Deus está querendo consertar áreas na sua vida, áreas psicológicas, áreas mentais, áreas emocionais. Mas Deus não quer que você se vitimize. Deus quer que você seja um sobrevivente. Se Deus nos livra, vai, de alguma situação, você precisa estar pelo menos dentro dela. Ou não é? Daniel estava dentro da cova dos leões, então Deus o livrou. Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego onde? Lá dentro da fornalha. Ou não é? Vamos lá. Então precisamos mudar a pergunta. Deus pode nos livrar de situações antes que elas nos atinjam? Claro que sim. Mas de novo volto a dizer, nem sempre isso nos acontece, devido aos seus planos e à sua soberania. Seus planos que ele tem para nós de aperfeiçoamento, correto? A verdade é que todas as pessoas, sejam cristãs ou não, terão que enfrentar circunstâncias difíceis na sua vida. Concorda comigo? Eu estou falando alguma besteira? Jesus disse especificamente aos que o seguem: no mundo terão aflições. Ele disse mais: por minha causa, por causa dele, vocês serão odiados, perseguidos. Aí eu vejo algumas pessoas: eu quero pregar. Ah, é? Por que você quer pregar? Seja verdadeiro. Alguns querem pregar para se satisfazerem, para satisfazer os seus desejos de estar na frente de pessoas. Mas para que número de pessoas você quer pregar? Se eu disser para você, você vai pregar para 10 pessoas, eu não me sinto bem pregando para 10. Não, é para 10 mil. Ah! Você não espera eu terminar. Até parece aquele cara do programa de humorismo, Zorra Total. Ele não espera eu terminar. Então quer dizer, você vai pregar para 5, não, 5 pessoas não, 5 mil, ah, aí tá bom. Qual é a diferença? Falar para 10 mil ou para 10? A responsabilidade é a mesma. Afinal, o apóstolo Paulo aconselhou, advertiu seu discípulo, que aquele que almeja servir a Deus, aquele que almeja fazer a vontade de Deus, aquele que almeja o ministério, está escolhendo algo muito difícil. Continuando então, em vez de me fazer de vítima, o que eu devo fazer? Eu devo escolher o quê? Não está aí, eu estou perguntando para você, olha para mim. Em vez de você se fazer de vítima, o que você tem que fazer? Que caminho você tem que escolher? Ser sobrevivente. Confiar em Deus e seguir em frente com confiança em Deus. O cristão que rejeita a vitimização e confia em Deus para sobreviver, sabe que deve escolher esse caminho. Por quê? Porque Deus lhe dá a capacidade e poder, de acordo com os princípios da palavra de Deus, nas provações que lhe sobrevêm. O cristão que não crê nisso se vitimiza, prefere assumir a vitimização, prefere se fazer de vítima, porque não crê em nada. Quem fica reclamando pelos cantos, ninguém vem para me ajudar, ninguém vem para me amar, não aparece um irmão. Você prefere agir dessa maneira porque você não crê que Deus lhe dá poder para ser uma pessoa melhor. Então, em vez de se sentir impotente e derrotado, ou como aquele que aceita ser vítima, creia que você será capacitado por Deus e lutará primeiro contra si mesmo. Qual é a razão de Deus nos capacitar? Qual é a razão de Deus nos dar poder para lutar contra nós mesmos? Veja o que Jesus disse: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e então vocês terão a capacidade de se tornarem mártires. Quem quer isso? Eu vejo a turma pregando: receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Eles distorcem a ideia da descida do Espírito Santo. Eles ensinam as pessoas: vocês vão ter poder para dominar, para repreender. Não, o Espírito Santo veio para te desconstruir, para te arrebentar. O Espírito Santo, quando vem sobre a minha vida, é para me jogar lá embaixo, é para dizer para mim, para sussurrar ao meu ouvido: é necessário que você diminua e que Cristo cresça. O poder que Deus nos dá, que Deus nos outorga, não vem com a finalidade de nos fazer sentirmos superiores a quem está fragilizado, nem para dominar o mais fraco, mas vem para que nós os ajudemos. Isso tão é verdadeiro nas palavras de Paulo em 2 Coríntios capítulo 1, versículos 3 e 4. E quem não entende isso, não sabe nada de evangelho, nada. Está perdendo o seu tempo, deveria se converter enquanto é tempo. O apóstolo Paulo disse assim, vamos ver se a gente entende, né? Louvado seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O quê? O Pai bondoso, isto é, o Pai gracioso, o Pai de toda misericórdia. O Deus de quem todos recebem ajuda. Então, o que a gente aprende de Deus aqui? Primeiro, que Deus é o quê? Não, senhora. Primeiro, Ele é o Pai de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, em segundo lugar, Deus é um Pai bondoso, porque nós só compreendemos a sua bondade por meio de quem? De Jesus Cristo, tá? Aí, que mais que nós aprendemos de Deus? Que Deus ajuda a todos. Não existe este ou aquele, não existe essa questão de Deus ajudar mais aquele e menos o outro. Eu já vi gente chegando para mim dizendo assim: ai, Walter, Deus está sempre com você porque você está mais perto dele do que eu. Você devia sentir vergonha de dizer isso. Porque às vezes as pessoas que estão mais perto de Deus são os que sofrem mais. Mas eles nunca deixam de receber a ajuda do Senhor. Agora vamos entender o propósito dessa ajuda. Vocês estão comigo ainda, gente? Presta atenção aí. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições, em todas as nossas aflições, em todas as nossas aflições, para o quê? Podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. Então vamos lá. Deus permitiu que você passasse por uma aflição? Uhum. Agora você sabe que sim. Então você não é vítima. A razão de Deus estar permitindo que você passe por uma situação de aflição é para poder alcançar capacitação para ajudar outras pessoas. Não é para ser superior a ninguém, mas para ser servo. Então, aí, Paulo diz qual deve ser o nosso procedimento. Correto? E nós damos aos outros a mesma ajuda, o quê? Que recebemos de Deus. Se você, quando eu vejo pessoas que ficam reclamando, se isolando, choramingando, murmurando, dizendo: aqui ninguém me ama, é porque você não recebe nada de Deus. Porque em vez de você ficar reclamando, você deveria estar dando. Você não percebe nada, você não vê nada, você é um fraco, realmente fraco, que não reconhece a sua fraqueza. Nós não recebemos poder para dominarmos ninguém, mas para cooperarmos com elas e servi-las, isto é, ajudar essas pessoas que estão em dificuldades em amor. Esta aí é mais uma diferença entre aqueles que são escravos da vitimização, que virou uma filosofia, vitimologia, vitimologia, certo? Tá? Essa é mais uma característica entre aqueles que se fazem vítimas e aquele que sobrevive pela ajuda de Deus ou do Senhor na adversidade. O que se faz de vítima não demonstra poder nenhum. Ele não demonstra que recebe capacitação divina. Demonstra amargura com seus comentários negativos. O sobrevivente demonstra todo o cuidado de Deus pela sua vida. E mais, ele inspira outras pessoas a agirem como ele no Senhor. Se uma pessoa não está inspirando ninguém a nada, essa pessoa não está sendo capacitada em nada. Sinta-se envergonhado. Porque Deus quer auxiliar todos em todas as aflições. E se você não percebe o auxílio de Deus, sinta-se envergonhado. Essa é a palavra que eu tenho que dar para você, tanto que está aqui, como aquele que está me ouvindo pela internet. Por fim, Em terceiro lugar, Deus sempre está presente e oferece os seus recursos aos seus filhos na adversidade ou nas adversidades. Então, esta é uma verdade que eu tenho que crer e guardar. Agora nós vamos ler o nosso texto base com algumas explicações, entendendo o verdadeiro sentido dele. Em Isaías 40, 29, vou ler: aos cansados ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Mas vamos entender. Aos cansados, quem são os cansados? Aos fatigados, exaustos, aos que estão ao ponto de desmaiar. Esses são os cansados. Então, as pessoas que, se quando chega para você assim, ai, não estou suportando mais. Todos nós falamos isso. Não existe problema nenhum. O que nós podemos dizer a esse tipo de pessoa? Você é o alvo de Deus. Toda vez que eu digo, se eu disser para minha mulher, ou para mim mesmo, ou para você, ai, Denise, ou irmãos, ou Deus, eu não estou aguentando mais. Já sei o que o Senhor vai me dizer. Eu sou o teu alvo. Aos cansados, o que ele faz? Ele dá novas forças, isto é, Deus promete dar o quê? Forças. E que mais? E enche de energia os fracos. Quem são os fracos? Que respiram com dificuldade pela falta de força física, que perderam o vigor. Se eu sou esse tipo de pessoa, está aí. Em vez de procurar culpados, meu irmão, pelo seu sofrimento, busque os recursos divinos. Como é que esses recursos vêm? Vêm por meio da palavra de Deus, por meio de pregações ou ensinamentos, e também por pessoas tementes, sensatas, responsáveis, sensíveis ao Espírito Santo, que se apegam à palavra de Deus e que são dispostas a ajudar pessoas, a aconselhar pessoas. O maior erro que você pode fazer é lutar sozinho. Esteja aberto para todo tipo de ajuda que Deus pode lhe dar. Mas há um porém. Não se culpe por estar cansado, como eu disse, ou sem força. Eu não sei porque eu coloquei, né? Não se culpe por estar cansado ou fraco. Tira o sem aí, tá? Pois de acordo com o profeta Isaías, você é alvo de Deus. E Deus está pronto a lhe dar novas forças e enchê-lo de alegria. Com a ajuda de Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, não nos vitimizemos, não nos façamos de vítimas, mas sobrevivamos, sejamos pessoas dispostas a sobreviver, sejamos felizes em meio às adversidades, com toda a ajuda que Deus nos dá. De acordo com o Salmo 40, versículos 16 e 17. Que fiquem alegres e contentes todos os que te adoram. Então, qual é a verdade? Todos os que adoram a Deus devem estar alegres e contentes. E que os que são gratos pela tua ajuda digam sempre: como o Senhor é grande. Então ele diz: eu sou pobre. O que, que é pobre aí? Fraco, aflito, miserável. Eu sou pobre, isto é, eu sou fraco, eu sou aflito, eu sou miserável e necessitado. Mas tu, Senhor, cuidas de mim. Tu és a minha ajuda e o meu libertador. Aí ele diz: não te demores em me socorrer. Ó, meu Deus, que Deus nos abençoe. Amém.